Randolfo Rodrigues propõe que a Comissão da Reforma Política seja mista e tenha a participação de pequenos partidos.
Mas Sarney diz que trabalhos só terão resultados imediatos se forem feitos por uma comissão menor, como a criada no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A comissão do Senado, que vai propor um projeto de reforma política, deve ser instalada na próxima semana. Mas o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, defendeu a criação de um colegiado misto para debater o assunto.
Na opinião de Randolfo, é importante a participação de parlamentares de partidos pequenos e da sociedade civil, para que a reforma represente, de fato, o desejo da população brasileira.
Sem isso, a reforma política se limitará a ser mero remendo na legislação eleitoral e se limitará para atender o interesse dos políticos. E nós compreendemos com convicção que a reforma política pode e deve dar mais. A reforma política tem que ser uma oportunidade de ampliarmos os mecanismos que já existem de participação popular, como plebiscito, iniciativa popular, referendo.
Já o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, afirmou que a sociedade cobra uma reforma imediata, o que seria impossível com uma comissão mista com muitos integrantes.
Evidentemente, nesse trabalho da comissão, ninguém quer excluir a sociedade civil. Ao contrário, ela faz parte da audiência dentro desse processo. Essa frente é uma frente aí se torna muito mais difícil, porque uma frente de cento e tantos membros, com mais 40 outros membros, com mais 30 senadores. Finalmente, nós voltaremos à estaca zero. Ao passo que o nosso desejo é ter uma proposta consolidada, que tenha a média das opiniões, que não seja tão ampla que entre no terreno doutrinário, mas que aborde questões tópicas que estão aí.
E a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, advertiu que o país precisa realmente aprovar e implantar a reforma política e com urgência.
Para Marisa Serrano, fidelidade partidária, cláusula de desempenho e financiamento público de campanha são alguns dos assuntos que precisam ser discutidos pela Comissão da Reforma Política.
Não há como nós corrermos o risco de, fazendo uma reforma bem feita, a gente bater de frente com a sociedade. Não há jeito. O que a sociedade quer mesmo é uma qualidade da sua representação. Que homens e mulheres que sejam eleitos, que sejam eleitos para realmente garantir a aspiração popular.
A Câmara dos Deputados analisa neste momento o projeto de lei do governo que aumenta o salário mínimo para R$ 545.
Após a definição lá na Câmara, a proposta vem para o Senado, onde o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, afirmou que seu partido manterá o compromisso de lutar pelo valor de R$ 600.
Ele disse que o governo poderia tomar providências para dar um reajuste maior que os R$ 545, fazendo, por exemplo, um controle mais rigoroso das despesas de custeio da máquina pública.
Segundo Álvaro Dias, o PSDB tem autoridade para falar de ganhos reais para o salário mínimo.
Afinal, foi na gestão de Fernando Henrique Cardoso que a política de valorização do piso salarial teve início no país. Entre 1995 e 2002, o ganho real foi de 44%. Agora, se tivesse o PT na oposição, é possível que a esta altura o partido de Dilma estaria brandindo palavras de ordem em torno de um mínimo irrealista. Uma boa pista é o valor que o Diese estima que deveria ser o piso, mais de 2.227.
Já a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, advertiu ser necessário seguir as regras do reajuste do salário mínimo para não prejudicar as contas públicas nem os investimentos.
Marta Suplicy explicou que um reajuste maior agora, como deseja a oposição, até seria bom para o trabalhador num primeiro momento, mas depois traria problemas para o país.
A proposta de reajuste do salário mínimo de R$ 600 levará a aumento permanente do gasto público em 33,6 bilhões, duas vezes mais que o impacto do novo valor proposto pelo governo de R$ 545. O aumento defendido pela oposição terá, pela via fiscal, efeitos drásticos ao reduzir o espaço orçamentário do governo federal para realizar investimentos e ampliar ações e programas sociais.
O líder do PMDB, senador Renan Calheiros, disse que o governo não pode ser omisso e, por isso, cobrou reação ao tratamento recebido por brasileiros em outros países.
Para ele, o Brasil deve usar o princípio da reciprocidade e ser mais rigoroso com cidadãos de países que dificultam a entrada de brasileiros em seus territórios.
Renan Calheiros citou o caso de uma estudante de seu estado, Alagoas, retida na Espanha ilegalmente quando seguia para Portugal. Ela foi repatriada para o Brasil de forma desrespeitosa 48 horas depois.
Não vamos concordar com a deturpação da imagem da mulher brasileira, especialmente agora que pela primeira vez temos uma mulher na presidência da República. Não podemos mais, seu presidente, tolerar que brasileiros sejam maltratados, desrespeitados e humilhados nas suas viagens de lazer ou negócio.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou o início do serviço de acesso à internet banda larga a partir de fibra ótica em Manaus, que tem 2 milhões de habitantes.
Esse serviço, segundo a senadora, é mais rápido e 10 vezes mais barato do que o antigo, via satélite.
Para Vanessa Graziottin, a novidade assegura acesso mais rápido e fácil à informação e vai beneficiar estudantes e empresas de Manaus, por exemplo.
O parque industrial, que sofre muito com o alto custo e com a dificuldade de acesso às informações, porque nós sabemos que empresas hoje elas têm informações instantâneas, em tempo real, com o mundo inteiro. E quando nós não temos uma rede de informação mundial ligada devidamente, nós sofremos problemas. E Manaus hoje ela abriga o maior parque eletroeletrônico e de duas rodas da América Latina.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB, ressaltou a importância da Ferrosul para o Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
Segundo ele, a concretização da obra depende do apoio do governo federal. A ferrovia vai atender a região de Dourados, onde são produzidos grãos, carne, álcool e açúcar.
E lá começam a ser instalados grandes grupos industriais. Por isso, a ferrovia é importante para o transporte da produção local, disse Valdemir Mocca.
Juntos, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina respondem por 20% das exportações brasileiras, que em 2010 chegaram a 2,1 bilhões de reais. Esses estados exportaram, no ano passado, mais de 40 bilhões em produtos, cujo transporte tem sido feito basicamente por estradas, muitas vezes em péssimas condições.
O ex-governador Blairo Maggi, do PR, e o ex-procurador da República, Pedro Tax, são os novos representantes de Mato Grosso no Senado. Eles se juntam a Jaime Campos, que tem mandato até 2015, como informa o repórter Maurício De Sante.
Blairo Maggi é um dos maiores produtores de soja do planeta. Engenheiro agrônomo, formado pela Universidade do Paraná, ele teve mais de 1 milhão de votos. E durante a campanha eleitoral para o Senado, prometeu lutar por recursos para garantir a construção em Cuiabá de todas as obras destinadas à Copa do Mundo de 2014, inclusive do estádio Governador José Fragelli, o Verdão.
Como senador, quero trabalhar para garantir a Cuiabá e o estado do Mato Grosso os recursos suficientes para que nós possamos realizar todas as obras que foram elencadas e que foram discutidas para a Copa do Mundo de 2014.
Já o ex-procurador da República, Pedro Tax, do PDT, fez a sua estreia nas eleições e conquistou nada menos que 708 mil votos, que lhe garantiram a segunda vaga para o Senado. Tax foi responsável por denunciar diversas autoridades, empresários e políticos envolvidos com irregularidades. Ele é o autor da ação que levou para a prisão em 2003 o comendador João Arcanjo Ribeiro, líder do crime organizado em Mato Grosso. No Senado, Pedro Tax disse que vai defender a reforma política e o fim da imunidade parlamentar.
Definir dentro da reforma política uma reforma eleitoral que traga, né, ao menos ao meu juízo, financiamento público de campanha, o voto distrital, com a possibilidade de você decidir se será misto ou não. Aí nós temos que tentar entender que a imunidade parlamentar não é um instrumento de proteção para a prática de crimes, por isso eu defendo o fim da imunidade parlamentar processual. Eu defendo a manutenção da imunidade material, que é o de opinião, palavra e voto.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Carlos Quezado. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.